E agora a gente vai falar sobre robótica. Pesquisa mostra que até 2050, pelo menos 40% dos empregos serão perdidos devido à automação com robôs e inteligência artificial. E é nessa previsão, que parece pessimista, existe também uma grande oportunidade, porque essas tecnologias precisarão ser programadas e orientadas por pessoas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o Carlos Seabra, que é escritor e coordenador de projetos de tecnologia educacional, que já está aqui conectado com a gente. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Rafaela.
Carlos, primeiramente, conta um pouco da sua história com a tecnologia e a robótica em especial.
Bom, eu trabalho com informática e educação já há muitos anos, né? Uns 40 anos. Eu trabalhei 8 anos no SENAC, coordenando o programa Informática e Educação, desenvolvo sites, né? Mas eu sempre fui editor, né? E também sou escritor, principalmente literatura infantil, né? Eu, durante alguns anos, também trabalhei com robótica educacional, com material da Lego, né? E com escolas e produzindo materiais para desenvolvimento de projetos envolvendo os alunos, os estudantes, desde crianças pequenas até ensino médio, né?
E como eu citei no início, explica um pouco sobre essas pesquisas da inteligência artificial e tecnologia em si, e como é que esses empregos futuramente serão perdidos, e né, quais empregos pode ser que possa perder aí a sua função por essas tecnologias. O senhor pode dar um exemplo para a gente?
Olha, nessa questão é claro que é uma preocupação importante que todos nós tenhamos com os impactos da automação, seja da inteligência artificial, a internet das coisas e principalmente o big data, né? Que é a coleta de todo tipo de informações que é feita hoje em dia. E isso tem um impacto muito grande na economia, é claro, né? Mas existe uma chamada síndrome de Frankenstein, né? Que é aquele medo de você perder o controle das coisas, e muito do que é dito de perda de empregos e tal é futurologia, que a gente não pode afirmar que isso realmente vai ocorrer. Uma coisa que a gente tem que ter certeza é que tudo que puder ser automatizado será. É como a introdução da máquina a vapor no processo industrial. Desempregou muita mão de obra manual. Antigamente, você precisava de um burro no poço andando às voltas para tirar a água no poço. Hoje em dia, isso foi substituído por um motor. E esse burro não é mais usado, né? Essa mesma coisa ocorreu nas fábricas de automóveis, que têm um índice de robotização enorme e que dispensaram a mão de obra repetitiva de operários. Então, uma grande dose de trabalho, e com a inteligência artificial, isso vai ocorrer também com trabalhos intelectuais repetitivos. Tudo que puder ser automatizado será. Agora, os valores da inteligência humana, da percepção, da criatividade, esses eu acredito que nunca serão substituídos.
Isso me faz lembrar um pouco do Isaac Asimov. E ele realmente também fala muito sobre esse assunto. Eu li pouco quando eu estava no ensino médio e eu gostei bastante de pesquisar sobre robótica, sobre inteligência, e isso me lembrou um pouco Isaac Asimov. Claro, o senhor deve conhecer melhor do que eu. E a minha próxima pergunta é: o senhor escreveu um livro sobre robótica para crianças, certo? Então, como foi esse processo de criação?
Esse processo de criação, ele foi mais literário do que tecnológico, né? Eu fiz esse livro junto com o Sérgio Maciel, é uma coautoria de nós dois, né? E foi muito divertido o processo, porque a gente ia pensando nos verbetes, né? Que é de A até Z. Então, tinha que pensar o que, que vai ter na letra A. Vai ser Asimov ou vai ser Arduino? Que são duas coisas importantes, né? Então, e na letra X? Nossa, o que, que a gente vai pôr na letra X? A gente acabou colocando Xi, que é o que você fala quando dá errado o robô que você programou. Enfim, então, é um livro que tem bastante bom humor e, ao mesmo tempo que ele procura trazer alguma informação consistente sobre robótica, né, ele também é um livro que propõe uma atitude propositiva. Toda hora a gente convida a criança a ela fazer alguma coisa em termos de robótica, porque o que é muito legal na atividade de robótica, trabalhando com crianças, é que elas desenvolvem umas habilidades e competências de desenvolver projeto e trabalham com tentativa e erro. Quando uma coisa dá errado, você não tem que ficar chateado, você tem que aprender com aquilo, ver por que que deu errado e aí você vai e tenta de novo. Então é esse espírito que a gente procura colocar no livro, embora ele seja uma obra literária para as crianças se divertirem, ao mesmo tempo ele tem uma proposta implícita de pedagogia ativa, digamos, de protagonismo cognitivo, né? Falando em termos mais pedagógicos, né?
E, Carlos, o pai, né, e a mãe que ficou interessado e quer iniciar o seu filho também no mundo da tecnologia, claro, aos pequenos passos, como é que ele pode adquirir esse livro para dar de presente para o seu filho?
Bom, ele está disponível no site da editora Matrix. Se você procurar a editora Matrix ou se procurar a ABC da Robótica, ele está lá à venda. Ele também está à venda na Amazon, está à venda no Magazine Luiza, Magalu, está à venda em inúmeros lugares, Submarino e nas lojas físicas. Se você for às boas livrarias, você vai encontrar lá o livro, né?
Eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo aqui na rádio é muito rápido, mas eu quero agradecer a sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã. É um tema muito interessante, eu particularmente sou apaixonada por robótica, estudo só um pouquinho, mas é muito legal saber que as crianças são o nosso futuro e eles estão aí, vão aprender mais e, claro, com o seu livro. Carlos, muito obrigada.
Foi um prazer. Sucesso à CBN Amazônia.